Muito boa tarde a todos, caras e caros colegas. Estamos em condições de dar início aos nossos trabalhos. Pedia que fizessem silêncio na sala, por favor. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Cumprimento todos. E para procurarmos ser tão céleres e objetivos quanto possível, dada a limitação de tempo, dou por iniciada a reunião. Ponto 1, informações. Relativamente a este ponto, tenho a dar-vos duas informações. A primeira é para vos dizer que tive a honra de ter presidido nos últimos dias a uma delegação da nossa comissão que participou na 69ª reunião plenária da COSAC, em Estocolmo. Das pessoas que me acompanharam, para além do nosso ilustre staff, está a senhora deputada Maria Emília Apolinário. E dizer-vos que foi uma honra para mim, porque acho que os trabalhos correram bastante bem, acho que os deputados que integraram a comissão representaram dignamente o Parlamento. Aquilo que foi discutido foi o balanço da presidência sueca, que vai no seu quinto mês, e em função das suas diferentes prioridades, que se lembrar-se-ão, que tem a ver com a segurança, com o problema da Ucrânia, se fez de uma forma a celebração dos 30 anos do mercado único e abordou-se a temática da transição verde, que é muito cara à presidência sueca. E, portanto, digamos que correu de acordo com aquilo que é expectável, portanto, um consenso bastante grande em torno deste conjunto de questões. Tiveram presentes, como é habitual, países convidados, portanto, o alargamento, costuma estar também a Câmara dos Lordes do Reino Unido, os países da vizinhança oriental, alguns, não sei se eram todos do alargamento ou não, Geórgia, enfim. Portanto, quer dizer, seria fastidioso agora estar-vos a contar com mais detalhes, mas foi uma reunião muito bem organizada e acho que, digamos, as coisas correram bastante bem. Não sei se a Maria Emília quer acrescentar alguma coisa. Sim.
Se o Sr. Presidente me permitir, eu queria também dizer alguma coisa sobre isso. Eu, pela parte do PSD, também tenho a dizer que toda a viagem correu muito bem. Os nossos agradecimentos à equipa que nos assessorou foram inexcedíveis com o bem-estar e com a forma como tudo correu lindamente. Só lamento o que aconteceu ontem na última sessão da Ucrânia, não ter podido falar, porque eu ia preparada para falar. Nós não tivemos, da parte de Portugal, nenhuma intervenção no painel da Ucrânia. O Sr. Presidente falou na primeira, depois a seguir falou a deputada Susana Correia, e na última, ontem, na da Energia Verde, falou o deputado Firmino, que até nem era previsto, e falou-lhe bem, mas eu ia preparada para fazer, de facto, uma intervenção. Nós tivemos conhecimento de que houve problemas, não foi por não me ter inscrito atempadamente. Eu fui, provavelmente, das primeiras pessoas que me inscrevi. Mas houve ali uma alteração na ordem e o que aconteceu na mesa ainda está por explicar, porque soubemos que a delegação espanhola também não ficou contente com aquilo que aconteceu. Queria só registar este nosso lamento da nossa parte, da minha parte.
Portanto, penso que o problema teve a ver com um número bastante grande de inscrições, a limitação do tempo. Eles fizeram uma gestão muito rigorosa dos tempos. Infelizmente, a nossa colega, que morreu na praia, porque faltavam apenas dois para chegar à vez dela, e, portanto, foi dada. De qualquer modo, portanto, eu tive a oportunidade, na intervenção que fiz no ponto 1, que era o balanço da presidência, de expressar a posição portuguesa relativamente à Ucrânia, sobre a qual também não existem nenhuma dúvidas, nem entre nós, nem perante os nossos colegas. A segunda informação que vos queria dar tem a ver com a conferência de presidentes que decorreu esta manhã. Esta manhã decorreu uma conferência de presidentes, portanto, os pontos que estavam na ordem do dia era o processo legislativo e, digamos, esteve a ser apreciada a acumulação de decisões que existem em muitas comissões. E, portanto, o Presidente quis fazer um balanço de situação para ver o que é que era passível de ser aprovado até ao final desta sessão legislativa ou não, mas a constatação geral é que existem, digamos, um grande entupimento no procedimento legislativo. ao que foi invocado por alguns colegas, que tem a ver com o facto de ter havido uma alteração nestes procedimentos que coloca um pouco na mão dos proponentes o avançar ou não de certos procedimentos relativos. E foi referido que isso trata-se sobretudo com os pequenos, com mais do que os grupos parlamentares mais pequenos, com os deputados únicos, que têm uma grande produção legislativa, mas que depois não têm disponibilidade para vir apresentar e vão pedidos de discussões e adiamentos sucessivos. E, portanto, e uma coisa que me surpreendeu é que parece que os dois deputados únicos, se a memória, se eu percebi bem, representam quase 50% da produção legislativa da Assembleia. Portanto, o que quer dizer alguma coisa. Portanto, e foi, o Presidente ficou de analisar como é que se pode, digamos, ultrapassar esse problema para tornar mais célere estes procedimentos. Foi discutida uma questão que tinha sido proposta para a agenda por mim próprio e que tem a ver com a questão da dificuldade do quórum para a realização das reuniões. Eu lá exprimi o nosso ponto de vista, dizendo que temos tido dificuldades e ultimamente crescentes, tivemos que adiar a nossa reunião, explicando que isso se deve à falta muitas vezes de alguns grupos parlamentares mais pequenos. Enfim, tive o cuidado de sublinhar que não entendia que isso significasse qualquer tentativa deliberada de oposição aos trabalhos parlamentares, antes, pelo contrário, tem a ver com a pequena dimensão dos grupos parlamentares e a multiplicidade de participações a que são obrigados e agora agravada com a questão das comissões de inquérito. Eu devo dizer que esta posição foi secundada por quase todos os meus colegas, porque com pequenas variações a questão se coloca e creio que ficou ali um consenso muito grande, para não dizer unânime, no sentido de se modificar o regimento e retirar a obrigatoriedade do terceiro grupo parlamentar. Portanto, de que o quórum seja metade mais um ou um quinto, consoante se trate de matéria deliberativa ou de matéria de apenas de funcionamento, e provavelmente o Presidente disse que iria informar ou propor para que se voltasse à norma antiga, que era existir pelo menos dois grupos parlamentares, sendo que um devia ser do Governo e outro devia ser da oposição. Pareceu-me haver um consenso muito alargado, enfim, dos presentes. Quero lembrar que não estava presente ninguém do Chega, nem ninguém da Iniciativa Liberal, nem ninguém do Bloco de Esquerda. Portanto, o consenso são os partidos, nesse caso, quem estava presente era PS, PSD e PCP. Creio que eram os únicos, eram, digamos, quem representava os presentes das comissões. Levantei outra questão, que foi a questão que, digamos, pela qual faltei em outros assuntos, e pela qual fui interpelado na minha visita a Estocolmo. Chamei a atenção do Sr. Presidente que tínhamos deliberado que a nossa sala de sessões, a exemplo do que acontece em todos os parlamentos europeus que eu até agora tenho visitado, em todos eles no salão, na sala de sessões, está a bandeira nacional, a bandeira da União Europeia. E questionei o Sr. Presidente porque é que isso não acontecia entre nós, uma vez que tinha sido proposto, tinha sido por mim próprio, aqui há uns tempos atrás, e portanto o Presidente fez uma deliberação e essa deliberação levou a que fosse colocado um mastro lá no exterior do edifício, mas não no plenário. Aquilo que o Presidente me respondeu é que tinha interpretado que a proposta era só posterior. Eu disse, mas se esse é o problema, nós faremos uma proposta para o anterior. Quer dizer, sinceramente não parece que seja só isso, mas de qualquer modo iremos no tempo próprio se pôr aqui à consideração uma proposta para que, tal como acontece, porque em todos os parlamentos, portanto, olha, Parlamento Espanhol, Parlamento Francês, Parlamento Alemão, Parlamento Sueco, Parlamento Romeno, onde estivemos há pouco tempo, não encontrei nenhum Parlamento ainda onde na sala das sessões não estivesse a bandeira da União Europeia. Pronto, e não me lembro o que é que foi discutido mais. Ah, foi discutida ainda outra coisa, e que também tinha sido suscitada por mim próprio. E tinha sido a partir de uma observação que o Sr. Presidente tinha feito sobre uma proposta nossa. Houve uma reunião, que eu agora já não me lembro qual é.
Aprovisionamento energético.
Como?
Aprovisionamento energético.
Pois, pronto, uma reunião sobre aprovisionamento energético, e em que o Presidente deliberou que fossem a delegação tinha quatro membros, e que fossem dois da Comissão de Assuntos Europeus e dois da Comissão de Economia. Peço desculpa. Eram três comissões. Obras Públicas, Ambiente e Energia, Obras Públicas e Assuntos Europeus. Portanto, uma delegação composta por 4 pessoas a indicar por estas 3 comissões. E o que é que aconteceu? Nós utilizamos aqui, por norma, o método ONTE, e creio que é o que fazem a generalidade das outras comissões, ainda que não seja obrigatório. E o que é que isso resultou? Resultou que, como todos aplicaram certamente isso ao mesmo tempo, a delegação resultou uma composição de 3 do PS e 1 da Iniciativa Liberal. Portanto, o segundo maior partido ficou de fora, e o Presidente acha que, portanto, as delegações devem ter mais equilíbrio e tal, tal. E então, eu levantei a questão, então que critério devemos utilizar, uma vez que, se decidimos praticamente todos ao mesmo tempo, se existe este critério objetivo, é muito difícil depois de termos aplicado este critério ir alterar por nenhum critério, porque a outra comissão usou também o seu critério. Moral da história, o que é que ficou? Epá, não pode haver regra escrita nisto. Epá, temos que, entre os presidentes, fazer o esforço de algum equilíbrio. E, portanto, eu penso que este aparente desequilíbrio para o Sr. Presidente, neste caso, tanto acho que ninguém me deu por isso, mas, de qualquer modo, é só para vos dizer que a orientação que foi dada, e é aí que procuramos seguir, é, de facto, evitar que haja uma sobre-representação nestas delegações casuísticas, uma vez que uma regra fixa existe para aquelas comissões permanentes, como é o caso da Europol, em que, digamos, essas questões já estão salvaguardadas e até prevê uns membros permanentes e uns membros rotativos entre os grupos parlamentares mais pequenos. Portanto, basicamente foi isto que se passou hoje na Conferência de Presidentes. Portanto, não tenho nenhuma mais informação a dar. Se algum dos colegas tiver alguma que queira partilhar connosco, é o momento de o fazer. Não sendo o caso, dou por encerrado o ponto 1 e passo ao ponto 2 da Ordem de Trabalhos, que tem a ver com o escrutínio de iniciativas europeias. E, portanto, dou com todo o gosto a palavra ao nosso colega Ricardo Sousa, coordenador deste grupo de trabalho.
Senhoras e senhores deputados, não tendo havido quórum, a lista submete a proposta é para aprovação desta comissão. Esta semana temos uma listagem com 9 iniciativas, 6 das quais foram sinalizadas, 5 para conhecimento e 1 para escrutínio. Eu chamo só a atenção porque a iniciativa que está sinalizada para escrutínio, que é uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece a ação de apoio à produção de munições, é um processo urgente, ou possível processo urgente, e conforme o que já estabelecemos, terá de haver aqui redução de prazos, sendo 1 semana dada à Comissão Competente em Razão de Matéria e 1 semana para a Comissão de Assuntos Europeus também se pronunciar. Muito obrigado.
O coordenador do Grupo de Trabalho está à vossa discussão. Pergunto se alguém pretende pronunciar-se. Se não for o caso, porém à votação. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, foi aprovada por unanimidade e procederemos conforme nos é proposto. E passamos ao ponto 4 da Ordem de Trabalho, que tem a ver com a discussão e a votação na especialidade de vários diplomas que visam alterar a Lei de Acompanhamento da Assembleia da República em matéria europeia. Senhora Deputada Cristina de Sousa, tem a palavra.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, muito obrigada. Cumprimento a todos os colegas aqui presentes. Eu, neste ponto, Sr. Presidente, o Partido Socialista ia pedir se havia possibilidade de haver consenso entre todos os grupos parlamentares de adiarmos este ponto para a próxima reunião, se fosse possível.
Peço desculpa porque saltei um ponto da Ordem de Trabalhos involuntariamente. Este é o ponto 4, mas contanto com o vosso consentimento desta alteração da Ordem de Trabalhos, se calhar discutimos este e depois passamos ao ponto 3. Portanto, a senhora deputada propõe o adiamento por mais...
Para a próxima reunião, sem problema nenhum.
Pronto. Eu, de qualquer modo, nós já tínhamos pedido, ou ainda não vamos pedir o adiamento. Partilhar convosco aqui a seguinte informação. O prazo acabava hoje. O prazo para aprovar estas alterações acabava hoje. E eu, temendo que não tivéssemos condições para tal, tomei iniciativa preventivamente de escrever ao Sr. Presidente pedindo a alteração por mais 1 mês. Portanto, é a segunda prorrogação que fazemos. E chamo, portanto, à atenção que na próxima semana não vai ser possível, por causa das jornadas parlamentares e da audição que já temos, de modo que, em princípio, só será possível discutirmos daqui a 15 dias, mas, portanto, está ainda dentro do prazo de 30, mas não será possível mais nenhum prolongamento, não é? E, portanto, teremos de utilizar este prazo para... Pergunto se alguém tem alguma objeção a este adiamento? Iniciativa Liberal, que é proponente de algumas das iniciativas. Portanto, se ninguém tem... Dou por aprovado, por unanimidade, o adiamento da discussão deste tema. E passamos então ao ponto 3, que tem a ver com a nomeação de deputados a autor de parecer. Trata-se de uma proposta de regulamento do Parlamento e do Conselho relativa à transmissão de processos penais. Cabe ao Bloco de Esquerda a responsabilidade para a elaboração deste parecer. Não estando ninguém presente, usaremos o procedimento habitual, que é dar até ao final da semana a indicação e, digamos, e ratificaremos essa decisão a posteriori. Pergunto se alguém se opõe a este procedimento. Se não for o caso, está encerrada a questão. Dou por encerrado este ponto. Passamos ao ponto 5, que tem a ver com a apreciação e votação de um requerimento do Grupo Parlamentar do Chega para a audição com caráter de urgência da Diretora-Geral de Saúde, doutora Graça de Freitas, e do Estado-Geral dos Assuntos Europeus, Dr. Tiago Antunes, no âmbito do processo de aquisição de vacinas contra a Covid e do consequente desperdício de 3,5 milhões de doses cujos prazos de validade se encontram expirados. Portanto, dou a palavra ao Chega para apresentar a sua proposta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a todas as senhoras e senhores deputados. Bom, este requerimento vem na sequência de diversas notícias que são públicas e de questões que, inclusive, em diversas audições regimentais já levantámos com o Sr. Secretário de Estado. O lógico seria, a determinada altura, pedirmos para ser o Sr. Primeiro-Ministro a responder, porque obviamente é quem tem a tutela, mas também percebemos que este assunto deve ser tratado pelo Sr. Secretário de Estado e pela Sra. Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, até porque os contratos que resultam da compra conjunta feita pela União Europeia estão assinados pela DGS e pela Sra. Diretora Graça Freitas. As notícias que nós temos, nós sabemos que a determinada altura esta compra conjunta onerou o Estado português numa compra de praticamente 100 milhões de euros em duas compras distintas, que estão restadas como tinham que estar no Basegov, e que agora vimos confirmar que existe, para além de todas as suspeitas que são levantadas pelo próprio Tribunal de Contas Europeu, que levanta questões sobre a legalidade de alguns dos contratos e dos procedimentos que levaram a esta compra conjunta. Verificamos agora que, pelas notícias que vêm a público, que 3,5 milhões de doses são completamente desperdiçadas. Não percebemos, inclusive, como é que não foram eventualmente disponibilizadas a outros países com mais carências e que não conseguissem ter acesso às vacinas. E achamos que é pertinente, até porque já levantámos também a questão diversas vezes dos próprios contratos estarem no portal da transparência do Parlamento Europeu ou da União Europeia estarem truncados, não haver acesso a determinada matéria que nós consideramos que são pertinentes. E achamos que, dado este desperdício elevado, é o facto de termos assumido um compromisso ao abrigo do acordo conjunto para compra de 9 vacinas por cada português, contabilizando as crianças, e agora verificando-se este desperdício, isto vem dar razão a uma série de questões que nós levantámos ao longo de todo este processo, e achamos que é imperativo que estas respostas sejam dadas de forma a clarificar e que entendamos todos aquilo que aconteceu, o porquê destas quantidades, o porquê deste desperdício agora assumido e que temos conhecimento, e numa altura em que o próprio Parlamento Europeu e que o Tribunal de Contas Europeu estão a pedir esclarecimentos sobre este assunto, sendo um assunto que foi da responsabilidade da DGS a compra das vacinas em Portugal, e é uma responsabilidade da tutela, consideramos que é imperativo que este assunto seja marcado à audição com caráter de urgência para a nossa Comissão e que, eventualmente, a Comissão de Saúde seja convidada a estar presente e a poder estar presente nesta situação, sendo que a situação principal e o facto principal e o objeto principal deste requerimento se cinge à questão da compra dos contratos e do desperdício que temos agora conhecimento. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Está, portanto, aberta a discussão. Presidente Miguel Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Eu julgo que o pior que pode acontecer nesta matéria é ficar este label de suspeita sobre o que aconteceu com os contratos, com as aquisições e com a utilização das vacinas. O próprio requerimento em si afirma já muito claramente um desperdício e tal como foi apresentado pelo seu deputado do Chega. E, portanto, nestas circunstâncias, eu penso que aquilo que cabe a todos nós é procurar o esclarecimento maior e o possível, e preferencialmente aquele que consiga deixar as coisas bem esclarecidas, sem qualquer tipo de dúvidas, porque depois eu vejo muitas vezes este tipo de notícias serem reproduzidas na comunicação social e as pessoas ouvem e vão-se convencendo que sim ou que não, eventualmente. Portanto, da nossa parte, estes são os factos que são imputados e que vêm pululando um bocadinho por todo o lado nas redes sociais, e aquilo que nos cabe, penso a nós, é esclarecer as pessoas e, portanto, esclarecer é trazer cá os responsáveis, as pessoas, e vindo cá espera-se, né, deseja-se que seja para esclarecer e não para confundir mais. Mas esclarecer é trazer cá os responsáveis e dizer exatamente o que é que se passa com as aquisições, com os pagamentos e com o uso das vacinas. Portanto, nós vamos acompanhar esta proposta porque faz sentido que assim seja. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, em relação ao requerimento apresentado pelo Partido Chega, o Partido Socialista tem em consideração e tendo também em conta o que o parlamentar do Partido Social Democrata falou, é realmente importante nós percebermos estas questões e a questão da transparência e, sobretudo, estamos a falar de algo que agora até nos parece que foi há muito tempo e que já passou muito tempo, mas estamos a falar de algo que foi realmente um momento muito especial na história mundial e que provavelmente haverá algumas questões que se prendem, quer com a aquisição das vacinas, quer com a aquisição de máscaras, quer com todas as estratégias que foram necessárias para fazer face a essa pandemia, que, vistas à posterior, poderiam ter corrido melhor. Não é isso que está em causa. E acho que tudo aquilo que disse o Sr. Deputado, peço desculpa, agora falhou-me o nome, Miguel Santos, que realmente é importante que seja transparente, que as pessoas percebam, e para isso temos realmente as instituições a nível europeu e a nível nacional que com certeza estarão a fazer todos estes relatórios e a apurar estes dados. Contudo, e é uma questão não de conteúdo, mas de forma, parece-nos não ser este o local onde realmente se tenha que fazer o apuramento dessas questões. Estamos a falar de vacinas, estamos a falar de contratos que foi o Sistema Nacional de Saúde que contratou, estamos a falar de um acordo que foi feito entre as entidades de saúde de todos os Estados-membros. Por isso eu acho que faria sentido, com certeza, isto dentro da Comissão de Saúde. A Comissão dos Assuntos Europeus, eu acho que o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus deve ter acompanhado todas estas questões, como todos nós aqui também acompanhamos, não está envolvido diretamente, mas sim a parte do Governo ligada à saúde. Por isso, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista acha que este assunto e este requerimento faria sentido ser submetido na Comissão de Saúde. Muito obrigada.
Chamo a atenção de que o requerimento vem requerer a marcação de uma audição conjunta com a Comissão de Assuntos Europeus e a Comissão de Saúde. Portanto,
muito obrigado, Sr. Presidente. Coisas distintas. Primeiro, em relação à questão do conteúdo, parece-me que é transversal a preocupação. Todos nós percebemos que uma coisa era discutir, e como disse o Sr. Deputado e bem, uma coisa era discutir a compra de vacinas ou a compra de máscaras à data, e analisarmos à posterior é tudo muito mais fácil, porque na altura, quando confrontados, ninguém sabia com o que estávamos a lidar, nem com preços, etc. Estamos todos completamente de acordo. Em relação à forma de recordar que o Chega, hoje mesmo, apresentou este requerimento na Comissão de Saúde. e que a Comissão de Saúde do Partido Socialista considerou que fazia sentido que fosse apresentado nos assuntos europeus, visto a negociação ter sido feita a nível europeu e numa compra conjunta. Portanto, eu creio que a questão, e aliás, foi recusado na Comissão de Saúde sobre a justificação que, estando dentro do âmbito dos assuntos europeus e sabendo que existia o pedido também de requerimento nesta Comissão, portanto, ficamos aqui um bocadinho sem saber como agir, porque nós apresentámos precisamente nas duas comissões, tendo em conta, e não obstante esse facto, que obviamente sabendo aquilo que está aqui em causa não é propriamente uma questão de saúde. Nós não estamos aqui a falar de eficácia da vacina, não estamos a falar da doença em si, nós estamos a falar do processo de compra, do excesso da compra, da gestão do contrato que é assinado pela DGS e do facto de neste momento termos eventualmente ou alegadamente 3,5 milhões de doses a ser desperdiçadas e, como disse o Sr. Deputado Miguel Santos, e bem, que vai proliferando nas redes sociais ou na imprensa, cria dúvidas sobre todos os processos. A juntar a isto, independentemente das questões pouco fiáveis ou não das redes sociais, temos a situação clara do Tribunal de Contas Europeu, que levanta questões relativas a este processo e que todos os contratos assinados pela senhora Ursula von der Leyen estão neste momento a ser alvos de investigação a nível europeu acerca disto. Portanto, achamos que esta questão da compra conjunta e a questão do desperdício não é uma questão de saúde, não levantamos essa questão da saúde, colocámos a questão de ser conjunta pelo objeto das vacinas, mas achávamos que, sendo a compra conjunta, que deveria ser nesta comissão que deveria ser feita, e daí termos apresentado nas duas comissões em simultâneo.
Há mais algum pedido de uso da palavra? Não? Portanto, se ninguém mais quer pronunciar-se, o requerimento à votação. Portanto, quem vota contra, pode se manifestar. Quem se abstém. Portanto, quem vota a favor, os restantes. Portanto, o que significa que o requerimento foi rejeitado. E assim sendo, passamos ao ponto seguinte da ordem de trabalhos, onde é que está a ordem de trabalhos? Já perdi a ordem de trabalhos. Portanto, é os outros assuntos. Tenho dois outros assuntos para vos colar. Um é a habitual informação sobre os nossos trabalhos futuros próximos, e era para vos lembrar que teremos no dia 18, quinta-feira, ou seja, amanhã, das 14 às 15, o comissário Didier Reynders, juntamente com a primeira comissão. Teremos na segunda e terça-feira, como é do conhecimento de todos, jornadas parlamentares do PSD, porque não haverá a nossa reunião habitual da terça-feira, mas ela terá lugar na quarta-feira, às 13h45, até às 15h, uma vez que teremos que aprovar um relatório que está um parecer, que aliás a senhora deputada Zar Gamboa, que está no limite do prazo, e temos depois a audição com a Ministra da Defesa e o Estado-Estado de Assuntos Europeus, na sequência de um requerimento feito pelo Chega e que tem a ver com a temática da compra das munições. É preciso aprovar esta grelha. A grelha que eu proponho é uma grelha de uma hora, portanto é uma grelha que dá 12 minutos para uma intervenção inicial da senhora Ministra e dá depois um período de 4 minutos a cada grupo parlamentar para formularem questões com resposta imediata dos membros do Governo. Esta grelha terá a duração global de uma hora, pelo que reservo os 15 minutos antecedentes, das 13h45 às 14h, para a discussão e a aprovação do parecer. Portanto, como informações, era isto. Há ainda, só para vos dar o nosso programa de atividades até ao final do mês, de 29 a 31 de maio, teremos a delegação a Madrid na reunião, digamos, informal de colaboração com a Presidência Espanhola da União, que se iniciará no dia 1 de julho. Senhora Deputada Catarina Rocha.
Obrigada, Sr. Presidente. Apenas um pedido de esclarecimento. Nesta grelha que aprovamos, a resposta é imediata, mas dá para dividirmos o tempo vigorando aquele princípio do contraditório, ou é os 4 minutos têm que ser seguidos e depois temos a resposta seguida?
Nós habitualmente temos aberto essa dupla possibilidade, isso deixando à consideração dos senhores deputados. Pois, agora temos... normalmente torna-se mais difícil fazer a contabilização dos tempos, mas temos resolvido o problema em situações anteriores, falo-emos com certeza também. Portanto, os dois assuntos que tinha, outros assuntos era este, era, portanto, a informação sobre os trabalhos futuros e a aprovação da grelha, que vou pôr então à vossa consideração. Portanto, quem vota contra faz favor de se manifestar, quem se abstém, portanto, a grelha foi aprovada e dou assim por encerrado o ponto de outros assuntos, se não houver ninguém mais que queira intervir. Deputado Bruno Nunes pediu a palavra.
Sr. Presidente, o outros assuntos insere-se aqui no assunto da reunião. Eu queria apenas que ficasse ressalvado na ata a questão de ter sido dito pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista que a posição considerava que, em relação à forma, que a nossa proposta que foi apresentada se enquadrava dentro da Comissão da Saúde. Gostava que isso ficasse claro na ata, essa declaração da senhora deputada.
A ata, penso, como sempre, irá refletir com a fidelidade máxima possível aquilo que aqui se passou. Não havendo mais pedidos de intervenção sobre este ponto, passo ao ponto 7, que é a apreciação e votação da ata número 52 do dia 19 de abril. Sobre ela, há algum pedido de esclarecimento, alteração, correção? Não sendo o caso, ponha à votação. Portanto, quem vota contra faz favor de manifestar. Quem se abstém, a ata foi aprovada e com ela terminada, dou por terminada a nossa reunião. Agradeço a todos e desejo-me uma boa tarde parlamentar.